De um debate, né?
Participamos de um debate juntos na FECAP. Isso, na FECAP. Foi muito interessante, eu gostei, pelo menos, achei que foi muito legal. E então te convidei para esse, que é o episódio número 9 do meu podcast, para trazer uma visão diferente, talvez até diferente da minha, né? Já que você é um keynesiano convicto aí, acho que vai ser um debate interessante, e até pela sua experiência como CFO de empresas e, enfim, uma pessoa que tem um conhecimento grande do dia a dia, da economia real também, e não só do mercado financeiro. Então, queria começar com a pergunta básica, né, que acho que todo mundo gostaria de saber a resposta, que é o que você está achando e para onde a gente está indo.
Vamos lá, pensando um pouco aqui no Keynes, né, acho que o Keynes tem uma frase brilhante que ele diz o seguinte, né, que no longo prazo estaríamos todos mortos, né, o que é uma realidade incompleta, né. Na verdade, quando você tem crises capitalistas, na verdade as pessoas querem as soluções urgentes, né. Então, se a gente olhar a fórmula da demanda, de PIB, da renda, né, a gente tem o consumo, investimento, o gasto de governo, mais as exportações, menos as importações. Então, isso é mais ou menos a formação de um PIB do país, né? Então, vamos começar pelo consumo. Então, o consumo das famílias. Então, a gente tem uma redução bastante sensível em várias áreas, algumas áreas com maior ou menor grau. Eu tenho, por exemplo, um colega que ele tem um hotel para cachorros. Né? Então, veja bem, ele precisa, primeiro, que o dono do cachorro vá para um hotel, viaje, para que ele possa abrigar e hospedar o cachorro desse viajante. Então, você imagina, é um dos últimos setores a se recuperar numa crise pandêmica como hoje, né? Então, é um setor bastante afetado. Os setores, os setas dos setores, eles se alteram muito. Talvez alimentos vai se alterar de uma... E farmacêutico vai ter um tipo de comportamento, enquanto empresas já mais ligadas a viagens, serviços de viagens, vão ter um outro tipo de comportamento, né? Então, isso é um ponto a avaliar. Então, voltando à questão do consumo das famílias, vão se restringir aos itens básicos de sobrevivência, né? Que é basicamente esse consumo de alimentos, medicamentos, água, luz, etc. Né? Muito bem. O outro componente da demanda, que é o investimento. Então, há uma ampla capacidade ociosa, né? O investimento aqui tratado como aumento da estrutura fixa para se produzir, né? Máquinas, equipamentos, ou chamado CAPEX. Isso você não vai ter nenhuma expansão, porque o empresário não vai ampliar o investimento, que tem um multiplicador muito grande na economia, e o gasto governamental. Esse está amarrado, e principalmente com políticas liberais pelo mundo, amarrado pelas restrições orçamentárias. E, finalmente, as exportações menos as importações. Em xeque o modelo de globalização e também com o mundo crescendo menos, não é de se esperar que a gente tenha um saldo comercial maior, né? Ou seja, as condições objetivas de crescimento dentro da economia, elas já estão prejudicadas, né? Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que as pessoas imaginam que o lado real da economia, do qual eu estou falando aqui, que é o consumo das famílias e investimentos dos empresários, basicamente, há uma percepção, talvez equivocada, de que a economia real ela não tem um vaso comunicante com um lado monetário. Né? E eu acho que aí está o grande problema. Né? Porque todo o valor de ativos dentro da economia, ele é um valor abstrato, na verdade. Ele é um valor construído por uma percepção do que a gente chama aí dos agentes racionais, mas que não é bem assim, e que é um foco da própria padrão de acumulação do capital. Então, quando você fala que uma ação custa 10 ou 20, né, então é basicamente um valor abstrato, formado por valuations, formado por perspectivas de lucro futuro, né, descontados a uma determinada taxa. Né. Então, veja bem, no momento em que essa taxa, que também embute o risco, ela está extremamente prejudicada, porque poucas pessoas, ela está muito aviltada, porque poucas pessoas sabem exatamente o que vai acontecer no futuro, né? O risco dispara, e quando você traz para valor presente, o fluxo, ele fica um valor menor, né? Para presente, ele cai bastante. Aí está a correção de todas as bolsas, né? E também de vários outros ativos. Então, eu acho que é um momento bastante... um momento onde a gente está tendo uma correção significativa dos ativos, porque os betas, né, como eu falei aqui no início, na empresa farmacêutica de alimentos, ela vai ter um risco menor, né, e uma empresa, por exemplo, um hotel para cachorro, vai ter um beta exclusivo, uma empresa de moda, está todo mundo dentro de casa, né, praticamente, no isolamento social, é uma empresa que vai ter um risco muito grande, a demanda pelo seu produto pode ser muito baixo. Então, por aí que eu acho que há um grande descolamento, né, entre os preços antigos, históricos, as referências entre poucos e fundos já foram, né, e, portanto, é um momento de grande volatilidade e incerteza. Esse é o momento. Eu considero, eu estava pequeno livro na cidade de 1929, né? E eu vejo que é um pequeno livro da LN Stoker, e eu vejo que as condições objetivas que a gente tem hoje, elas são muito mais desafiadoras do que nós estamos em 1929, sobretudo pela questão de falta de uma liderança ou exaurimento das lideranças políticas internacionais, né, para fazer frente a uma situação como a que vivemos. Né? Então, o meu olhar, ele é bastante pessimista nesse sentido. Porém, ele é muito otimista em outro sentido. No sentido de que o modelo antigo, na verdade, que era o CAPEX localizado prioritariamente na China, né? Com a distribuição da renda, lucros e juros, gerados pelas joint-ventures que ocorriam na China, né? E você havia uma distribuição de renda pelos todos os países, né? Por exemplo, o Brasil capturava essa riqueza pelo aumento das commodities, as praças financeiras que passavam pelos juros, e também as empresas, por exemplo, o Apple, o iPhone, que era feito na... China, como a Tencent, a Apple capturava isso dentro dos seus resultados e valorizavam as ações, né? Então, todo esse fluxo de renda, ele possivelmente ele vai ser quebrado, né? Então, na minha visão, né, eu acho que esse modelo nós vimos hoje, ontem, né, o Japão tomando iniciativas com as empresas que estão hoje situadas na China, que eles pagariam para que elas se restabelecessem em outros países, ou seja, com uma menor concentração e escala em apenas um país. Porque isso mostrou-se bastante... um elemento complicador, detrator, no momento em que você tem uma pandemia na China, né? Eu sei qualquer lugar, né? Você tem capacidades perspectivas de oferta em outros países que não estão capacitados para produzir. É claro que tem todo um aspecto ligado à produtividade, à mão de obra, etc. Mas o mundo que vai surgir me parece que não vai ter a mesma condição de produção que havia nessa configuração tão grande na China e no Sudeste Asiático. Né? Acho que vai haver, pelo menos naquilo que a gente pode chamar de bens de salário, vai haver uma desconcentração.
Primeiro, acho que você saiu do Viva Voz, o áudio melhorou um pouco. Então, se puder manter assim, acho que dá para gravar melhor. Eu queria só fazer alguns pontos sobre o que você falou, né? Então, de maneira resumida, da maneira como você está vendo, os governos não têm muito espaço fiscal. Esse espaço fiscal está comprometido e, na verdade, eu diria, completaria isso que você está dizendo, né? Para dizer que, na verdade, o espaço fiscal foi comprometido ao longo da última década pelo esforço que foi feito para debelar os efeitos da crise inicial, que era a crise de 2008, né? Mas o que eu vejo é que a crise de 2008, né, era uma crise, digamos, endógena, né? O problema é que havia, de fato, no sistema uma alavancagem maior do que talvez devesse haver, e que essa alavancagem foi provavelmente propiciada por juros muito baixos por muito tempo, que não selecionou os projetos corretamente, e que com isso houve excessos, principalmente no mercado imobiliário americano, com, enfim, derivativos e outros instrumentos de alavancagem, que levaram, no fim das contas, a uma, digamos, condição de risco de crédito muito alta dentro do sistema financeiro, que depois culminou aí com perdas grandes, né? Teve um efeito riqueza ali das famílias, né, que tinham casas e que estavam alugadas ou financiadas, e essas casas, no fim, foram... se desvalorizaram e muitas delas não conseguiram continuar pagando o financiamento, né? E que, no fim das contas, isso acabou atingindo o setor bancário e investidores privados, e os bancos centrais e governos criaram maneiras de transformar, né, essas dívidas, né, que estavam no balanço das empresas, das famílias e do setor financeiro em dívida pública. E aí o setor privado se desalavancou e pôde financiar o crescimento dos últimos 10 anos, né, até um pouco mais que 10, através... da realavancagem do setor privado, né? E aí, se eu posso resumir, o que você está dizendo é: os governos não têm mais como absorver mais dívida e fazer mais gastos, o que seria uma política contracíclica keynesiana clássica, certo?
Exatamente.
E por outro lado, né, as famílias, né, se reendividaram nos últimos 10 anos, né, e as empresas também. E a resposta que as empresas estão dando agora é uma resposta que é ruim para a economia, mas que é necessária para a sobrevivência delas, que é cortar capex, né? Cortar programas de desenvolvimento, enfim, focar no que gera lucro, caixa e etc., né? Enquanto as famílias estão sendo afetadas por essa decisão, pelo aumento do desemprego, né? Pela diminuição dos salários, né? E basicamente, quer dizer, a gente está vendo um aumento significativo do desemprego nos Estados Unidos e em todos os outros lugares, né? De modo que as famílias, que é o C da equação, né? Que o Keynes falou, mas quem fez mesmo foi o Hicks, né? O C da equação não tem como estar presente, né? Então, eu tendo a concordar com você, né, nesse seu argumento de que, digamos, a piora econômica que nós estamos vivenciando agora, ela provavelmente ainda está no início, e ela está no início devido a essa, digamos, grande choque exógeno, né? Que está afetando a economia e cujos efeitos os bancos centrais podem até tentar mitigar, os governos dos países desenvolvidos, de certa forma, mesmo com ampliação de gastos, além do que seria, na minha opinião, razoável, estão conseguindo, digamos, comprar tempo, mas os países em desenvolvimento, como Brasil, México, Argentina e outros, que não têm o mesmo espaço fiscal e a mesma capacidade de captação de recursos, né, estão aí em situação bem mais difícil, né? E se eu entendo também seu argumento, você está dizendo que os setores da economia têm betas diferentes e que vão voltar em velocidades diferentes.
Exatamente.
Eu
acho que esse é o ponto central, né? A gente imaginar que é uma recuperação em V, com todo mundo subindo novamente, não. Vai ser uma recuperação onde talvez alguns fiquem pelo caminho, né? E muitos tardem a terem a posição anterior à crise.
Eu concordo com você. Eu propus, inclusive, nos últimos dias, que a crise vai ter uma retomada que não vai ser nem um V, nem um U. Vai ser muito mais parecida com o logo da Nike. E eu batizei, como fui o primeiro a falar sobre isso, como Nike-Shaped Recovery.
Uh-huh.
E porque você tem setores, né, que vão demorar muito mais tempo a voltar. Então você tem uma queda que é relativamente abrupta e depois você tem uma recuperação que vai levar bem mais tempo do que um U ou um V, né? E só que tem uma desconexão, né, entre o que a gente está vendo no mercado financeiro e o que a gente está debatendo aqui que vai acontecer com a economia real, né? E aí eu quero introduzir um outro tema na nossa conversa que eu sei que vai te interessar porque é muito ligado ao keynesianismo, né? Que é a teoria quantitativa da moeda, né? Hoje a gente tem 90% do PIB sujeito a algum tipo de lockdown ou de restrição, né? 90% do PIB mundial, tá? Nesse sentido, né? A velocidade de circulação da moeda, ela está bastante comprometida. E como o dinheiro não fica parado e os bancos centrais fizeram uma injeção massiva de liquidez no mercado, esse dinheiro tinha que ir para algum lugar. E esse algum lugar é o mercado financeiro, que é para onde a liquidez vai via de regra, né? Se você tem um excesso de liquidez que não pode ser circulado na economia, ele vai necessariamente parar no mercado financeiro. Você concorda?
Eu concordo. E eu vou dizer mais um índice. Se você pegar, por exemplo, independente do movimento alta, baixa, etc., mas se você indicar as volatilidades implícitas, seja de qualquer mercado, de câmbio, de ações, e aí eu estou falando tanto no mercado em alta como em baixa, né? Isso aumentou bastante. O que quer dizer? Esse é o maior indicativo de que há um empoçamento da liquidez. E essa liquidez, esses detentores de liquidez, eles estão na arena do mercado, né? E é por isso que a gente vê aí flutuações muito bruscas dentro do mercado, no intraday, né? Porque realmente é como se o dinheiro estivesse fazendo movimentos especulativos bastante fortes devido a essas postas, enquanto não há uma fixação do valor intrínseco, desse valor abstrato ao qual está atribuído os ativos, né? Então, me lembra muito quando a gente era criança e tinha quadrilha, né? Olha, é a cobra, é mentira, né? E aí o mercado fica com esse comportamento de idas e vindas, né? Então, isso denota, na verdade, uma fragilidade e não uma força das medidas. E ainda mais, uma concentração maior e apenas um adiamento
do problema.
Mas se a gente vê o que aconteceu em 1929, por exemplo, a grande crise foi em outubro, mas ela... Outubro de 29. Só que... teve um máximo lá em 19 de setembro, em 3 de outubro a bolsa despencou. Mas ela teve ainda umas pequenas recuperações, mas a grande crise, as grandes crises onde houve perda de valor significativo foi a partir da década de 30, 30, 31, 32, até o ano de 1933, onde se estabelece o mínimo das ações. Então, esse movimento de cauda, né, ele permaneceu dentro da crise de 29, né, com um derretimento bastante forte da curva de preço das ações, né. Então, esse movimento de injeção de liquidez, ele nem sempre produz os efeitos que os policy makers pensam. Eles apenas injetam a liquidez para salvar parte desse efeito de riqueza, mas depois tem mais problema lá na frente.
Na verdade, ontem, acho que houve até um... Ontem, a gente está gravando hoje no dia 14, né? E esse episódio vai ser colocado no ar hoje mesmo, né? Então, ontem, hoje é dia 14 de maio, né? E ontem a gente teve um discurso do Powell, né? Em que eu acho que ele, de certa forma, admitiu isso. Ele falou, assim, os bancos centrais podem ajudar a ter liquidez no mercado. Eles podem até, em situações extremas, emprestar dinheiro diretamente para quem precisa. O que é até polêmico, mas beleza. Vamos assumir que isso é uma coisa aceitável. Mas... os bancos centrais não podem criar demanda. Os bancos centrais podem construir uma ponte entre o momento atual da economia e o momento em que ela se recupere. Mas se a economia não se recuperar eventualmente, essa ponte pode ser insuficiente. Porque há coisas que a política monetária não pode endereçar, né? E eu achei essa... E, aliás, o mercado entendeu o recado e caiu ontem, né? mercado lá fora, né? E eu diria que o mercado caiu, né, pela realização de que, ok, os bancos centrais vão fazer o que for necessário, mas o que for necessário dentro do que é possível no espaço de política monetária, talvez não seja o suficiente para nos tirar de uma situação em que tem uma destruição de oferta, por um lado, né, com empresas paradas, etc., mas que me parece ter uma destruição de demanda muito maior no curto prazo do que a destruição de oferta, né?
Sim, e sem contar que o mundo tem se tornado uma sociedade basicamente de serviços, né? Ou seja, a oferta industrial mesmo, ela está dentro de uma cadeia global de valor na qual a liderança está na China. Então, você falou até do single da Nike, né, como exemplo de recuperação, né? O tênis da Nike é feito lá no Sudoeste Asiático, né? Então, veja bem, tudo isso leva a crer, né, que esse choque de oferta ele também se dá de maneira desigual. Você tem até, talvez hoje, a capacidade de oferta, mas você não tem a possibilidade da demanda. E de outro lado, muitos países, como por exemplo o Brasil, que são países que dependem altamente de serviço, que é uma função quase que direta com a relação do isolamento social. Inversamente proporcional ao isolamento social, né, que se impõe, né? Então, eu recentemente até escrevi no LinkedIn, né, de medidas que seriam tomadas pelos empresários. Então, você começa com o stand-still, né? Então, tudo bem, a gente pode prorrogar prazos para pagamento de empréstimos de empresas, né? Depois você pode dar um colchão de reservas para financiar as operações, né? Aí você vai para o capital de giro, você faz um downsize, né? Você vai estar lá reduzindo estoque, melhorando a carteira de recebíveis, né? Alongando o prazo com fornecedores, né? E com essas sobras de caixa você vai fazer projetos de payback bem curto, né? Tipo, demitir um determinado setor, etc. Que vai te dar um retorno, por exemplo, né? E todas as condições aí que vão envolver, talvez, parcelamento de impostos, que agrava a situação fiscal. Estou olhando aí do lado real, né? Então, essas ações de curto prazo que vão ser tomadas nas empresas, né? Como a melhoria de produtividade, etc., tudo isso joga contra essa expansão da demanda que o Paulo falou. Então, os ajustamentos do setor privado vão levar a uma compressão da demanda de uma maneira mais drástica, né? Você vê aí 30 milhões de empregados de seguro-desemprego nos Estados Unidos. São coisas assim que a gente vai... São números bastante grandes, né? E aí a gente passa isso para o plano local. Eu tenho aquela famosa frase que o rabo não abana o cachorro, né? Então, se no setor externo a gente já está tendo isso, no mercado mundial a gente está tendo isso, imagine também aqui no setor local. Você vê que hoje a grande briga é a seguinte, né? Essa disputa entre o governo federal, os governadores e tal. Os governadores estão com o sistema de saúde, que está à beira do colapso. De outro lado, o setor federal comanda a economia. Então, o cara fala, bom, se a gente continua segurando a economia, né, com o isolamento social, há um efeito detrator sobre a economia brutal. Porém, se a gente libera, há um colapso dentro do sistema de saúde e estoura na mão de quem? Dos prefeitos e dos governadores. Então a gente vê que não há nenhum alinhamento do que fazer efetivamente para você conseguir uma recuperação. Então, acho que a questão aqui no Brasil ainda fica mais difícil, né? Se você não tem um alinhamento contra a questão da pandemia, né?
Mas eu só quero notar aqui que eu concordo com você, tem esse desalinhamento de interesses, né? E a população não é suficientemente informada para saber o que está realmente acontecendo, né? Então, você vê coisas meio esdrúxulas, tipo pessoas querendo que reabra a economia quando a crise está longe do pico, mas só está piorando, né? Está na fase, digamos, exponencial ainda da pandemia, né? Agora, esse desalinhamento não é um problema só brasileiro, né? Ele é um problema global, né? Inclusive, no Japão, existe a mesma, digamos, o mesmo conflito, né? Em que o primeiro-ministro quer que Tóquio continue aberto e o governador de Tóquio, porque Tóquio é a capital do Japão e é como se fosse Brasília, tem um governador, é uma cidade que tem um governador, né? O governador de Tóquio quer fechar a economia. Então tem esse conflito, né? Em vários países, né? Teve esse conflito na Turquia, que também estava caminhando para um desastre, que só vai ser ofuscado pelo desastre que vai ser o Brasil, porque o Brasil é muito maior, né? Em números populacionais. Aliás, em qualquer número, o Brasil é muito maior que a Turquia, né? Mas a questão realmente...
Só para fazer um parênteses sobre a situação, movimento semelhante, né, que foi devidamente aí reportado pela imprensa, ocorreu na Itália, né, que levou a desculpa do prefeito de Milão, né, pública, né, eles reabriram e a situação, e depois tiveram que fechar rapidamente porque explodiu. Né. Hoje as nossas UTIs estão aí na casa de 80% a 90% da capacidade, né, estão praticamente para atingir o full capacity. Então, é um dilema, né? É um paradoxo, sei lá. Mas talvez assim, ó, ter milhões de pessoas morrendo na rua e ter a economia razoavelmente funcionando. Mas até isso vai ser tão desastroso quanto, porque as pessoas vão se retrair, vão fazer isolamento per si, né? Por si próprio dentro de casa. Então, realmente não é uma situação extremamente complexa.
Não, independentemente da linha que você segue do ponto de vista de pensamento econômico, eu acho que os economistas em geral e as pessoas que entendem o mínimo de economia sabem que as pessoas respondem a incentivos, né? E não tem um incentivo maior do que a preservação da vida, da sua própria vida, né? Eu quero dizer. Então, ainda que você reabra a economia, é o que eu venho falando, eu concordo com o que você está dizendo, no seguinte sentido, as pessoas estão pensando da seguinte forma, não adianta reabrir a economia. Porque eu, pessoalmente, se tiver a condição, vou continuar em casa, né? Então, tudo bem, pode reabrir o shopping. Quem que vai no shopping? Eu certamente não vou. Não sei se você iria, Vitor, mas eu não iria.
Então, eu acho que esse é o ponto, né? É restringir ao mínimo, né? Você vai ao quê? À farmácia e ao seu mercado. Mesmo assim, para quem não... no meu caso, eu peço em casa, né? Então, veja bem, cada dia está mais difícil. Por exemplo, a gente está sem empregado doméstico para... Por quê? Porque é um vetor de contaminação, né? Infelizmente, essa situação, se você tem uma pessoa que entra na sua casa, tem um problema na internet, tem que vir um técnico da NET, você tem que pedir para o cara usar, tirar sapato, etc. São questões práticas que estão acontecendo hoje, né? Coloca uma máscara, dá uma máscara social. Então, veja bem, são questões que está todo mundo se prevenindo para evitar o pior, né? E isso vai persistir independente de estar aberto ou não. Não é uma questão de um decreto que vai modificar os hábitos de consumo das pessoas que hoje estão extremamente preocupados, e concordo com você, o maior incentivo que existe é a preservação da vida.
E esse é um incentivo pessoal, né? Então, independente do que as pessoas falam, eu sei que elas, pessoalmente, não fariam aquilo que elas estão pregando fazer, né? Com exceção de um ou outro, e aí tem que dar até o crédito pro Bolsonaro, que, apesar de tudo, tá fazendo o que ele tá falando para fazer, né? Não dá para dizer que ele tá falando que não é para se isolar socialmente e que ele está se isolando, né? Com todas as críticas que se possa fazer às atitudes dele, e a ele ou ao governo, de fato ele tem sempre que possível saído à rua, cumprimentado pessoas, etc. Então, ninguém pode acusá-lo de fazer diferente daquilo que ele prega, isso é um fato. Mas voltando para a questão econômica, né? Como eu estava dizendo, né, o dinheiro não fica parado e ele acaba indo para os ativos. E aí a gente viu os ativos, né, que fizeram a low aí, S&P 2400, IBOV 60 mil pontos, etc. Né, os ativos tiveram uma recuperação. Né, e agora eu diria que eles estão meio de lado desde a segunda semana de abril, né? Com uma volatilidade alta. Os únicos ativos que estão com volatilidade baixa são as moedas. As moedas, exceto emergentes e tal, estão com as moedas de mercados desenvolvidos, estão com uma volatilidade baixa, relativamente até em nível, digamos, absoluto, né? Então, o que eu entendo disso, né, eu não sei se você concorda, dentro dessa sua avaliação de que a volatilidade de equities, por exemplo, VIX, né, ele está permanecendo aí na casa de 30 pontos, né, uma coisa assim, que isso quer dizer? Né? Quer dizer que o mercado está especulando e está alocando dinheiro no mercado financeiro. Me parece que ainda assim, né, esse excesso de liquidez está indo para ativos, e aí eu vou usar aspas, seguros, né? E esses ativos seguros, entre aspas, hoje são essas cinco empresas de tecnologia americanas que são muito bem geridas, são produtos que as pessoas estão... Tem produtos, né, e serviços que as pessoas estão usando mais, não menos, durante a crise e durante o isolamento. E são empresas que têm uma posição e um balanço muito forte. Né? Então, o que está acontecendo, e que era uma coisa que eu me lembro até que você apontava sempre, é que tem cinco empresas nos Estados Unidos que estão puxando todo o mercado de equities e diminuindo drasticamente o prêmio de risco, mas que a alta do mercado não está se refletindo numa diminuição da volatilidade. O que, na minha interpretação, quer dizer que as pessoas estão na seguinte situação: você é convidado para ir numa festa em que vai ter a Gisele Bündchen e todas as amigas solteiras da Gisele Bündchen vão estar lá, né? Só que você sabe que uma hora o lugar da festa ali vai pegar fogo. Então o que você faz? Você vai na festa, porque você não vai perder a Gisele Bündchen e as amigas solteiras dela. Mas você quer ficar perto da porta, porque quando começar a pegar fogo, você quer sair. Então, o aumento, né, que tem sido, na minha opinião, até surpreendente, né, da volatilidade, que mesmo com o mercado subindo, a volatilidade não está caindo de maneira, digamos, respeitando a correlação spot-vol anterior, né? Demonstra que as pessoas até estão comprando ativos porque tem um excesso de liquidez e não tem onde pôr esse dinheiro, a não ser no mercado, né, que é para onde vai realmente o excesso de liquidez, é assim que o mercado deve funcionar, aliás, mas elas estão comprando proteção, estão comprando opções, né? E isso faz com que tenha uma demanda por opções e por isso a volatilidade permanece alta. Essa é a sua interpretação também?
É, mas eu adicionaria um outro ingrediente típico desse comportamento, que é uma preferência pela liquidez, né? Nós já estamos numa situação de armadilha de liquidez. Eu acho que as precificações mesmo anteriores, que eram movidas por Banco Central, como eu falo, esse valor abstrato dos ativos, né? Se você pegar como era feita a precificação, as taxas de juros muito baixas, a perpetuidade é que puxava o preço do ativo, né, pela taxa de juros muito baixa, né? Então, isso já denotava uma distorção no nível de preços, né? E o investimento mesmo físico, ou seja, o investimento em CAPEX, ele vinha se reduzindo. Então, você vê as recompras de ações eram incríveis, né? Em níveis recordes. Então, na verdade, havia um verdadeiro castelo de cartas anterior. Desmontado o castelo, as pessoas que tiverem a liquidez, né, as que vão fazer os melhores negócios, né? E eu concordo com você, né? O pessoal está todo próximo à porta, tentando manter essa posição relativa de liquidez, mas alocando parte dos recursos em ativos, né? E aí eu fico pensando também na desconfiança que se dá em relação aos ativos, às dívidas soberanas, por exemplo, né? Então, as pessoas talvez queiram encaixar em seus portfólios parte de ativos reais, né? Colocar uma parte em ativos reais. Então, vão selecionar essas empresas de menor risco, né, como uma forma de preservar parte do patrimônio. Mas diria, grande parte está líquida mesmo. E é por isso que as moedas, em particular o dólar, está tendo uma valorização, né? Porque embora o dólar e os Estados Unidos esteja sofrendo com a pandemia e vai perder a posição, acho que a China tem tudo para ultrapassar os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm um complexo militar, tecnológico, bastante importante e que é uma garantia nesses tempos para a crise, né? Nesse sentido, a moeda americana tem tido uma boa performance, né? Então, é um conceito de reserva de valor, porque dentro do conceito desse mundo de valores abstratos dos ativos, né, a moeda, ela desempenha, entre outras funções, o papel de reserva de valor. Então, a moeda forte, conversível e aceita no mundo hoje é o dólar. É por isso que ele tem uma posição relativa melhor.
Eu só queria fazer um questionamento sobre sobre isso. Sobre isso que você está dizendo, eu acho que é o seguinte: o dólar teve uma valorização grande, né, a despeito de o Banco Central americano ter jogado juros para zero rapidamente, né, até com decisões extraordinárias, né, fora do calendário usual, e talvez o que a gente esteja vendo é que a demanda por dólar está fazendo com que todo mundo fique no dólar e, por causa disso, a volatilidade de moedas está baixa.
Exatamente.
Porque todo mundo já está no dólar, então não tem por que você fazer a proteção cambial do dólar, né? Que normalmente é o que acontece, né? Se você olhar a demanda, digamos, cativa, assim, de proteção, né? É proteção contra a valorização do dólar, né? Uma vez que todo mundo já está em dólar, né? não tem muita demanda por opções de moedas para proteger o dólar, né? Então, geralmente, você tem um skill, né, na volatilidade implícita, né, que é a favor, né, do dólar, ou seja, quer dizer, quando o dólar sobe, a vol sobe, né, talvez seja por isso, né, porque tem uma demanda pequena, porque pouca gente quer hedgear o dólar, né.
Mas vamos entender também de outra maneira, né? Se está todo mundo em dólar, vamos dizer assim, numa situação bem, bem clássica de preferência à liquidez, né? E que o cara está com o dinheiro entesourado, né? Esse efeito também ocorre, né? Ou seja, ele tá de tal maneira líquido, né?
Ele não precisa de proteção para nada.
Então, por isso que eu digo, que quando eu falava que independente, tanto que a taxa de juros pode ser menos 10, né, que ninguém vai montar uma fábrica, concorda? Ninguém vai montar um hotel para cachorro?
Não.
Ninguém vai pegar o dinheiro a menos 10 para fazer qualquer tipo de empreendimento, que a capacidade, mesmo ele pagando 90 no futuro de 100, né, ele vai ter problemas, porque ele não vai ter os elementos de demanda que nós conversamos, né, um elemento de... ninguém sabe exatamente o que acontecer, o que acontecerá, né?
Eu acho interessante essa interpretação, e eu inclusive tenho falado sobre isso, que é assim o mundo está num cenário em que, a depender do que vai acontecer com o vírus em si, né? Qual vai ser a resposta final para o vírus, né? Porque me parece o seguinte, né? O que ocorre, né? Você só vai ter uma segurança mesmo de que não vai ter novas ondas, de que o vírus vai se conter, que não vai correr o risco de você reabrir a economia e ter uma segunda onda, talvez até maior, né, pelo número de pessoas que são assintomáticas, etc, etc, o dia que se tiver uma vacina ou um remédio para tratamento sem hospitalização, né? Porque os remédios que parecem que estão sendo testados são remédios que dependem da hospitalização para serem administrados, né? Então, isso não gera nenhuma segurança, né? Então, eu acho que do ponto de vista, assim, de qualquer crise, eu sei que, digamos, o seu benchmark preferencial é a crise de 29. A crise de 29, assim como a crise de 2008, eram crises endógenas, né? Que um reajuste em algum dos setores ou até na economia...
Alô?
Oi?
Alô?
Oi, tô aqui. Um rearranjo, né, da economia em si geraria a solução para a própria economia. Agora a gente está numa situação em que não existe um rearranjo econômico possível que resolva o problema da economia, que é completamente exógeno, né? Como um acidente natural. É como se um cometa atingisse a Terra e tivesse consequências devastadoras a ponto de a Terra ficar sem sol por muito tempo, né? Assim, é um evento natural que os bancos centrais e os governos têm muito pouco a fazer, né?
Mas eu concordo em parte, discordo em parte, né? E aí eu vou colocar um pouco a questão histórica, né? Se a gente falar em 1929, né, nós só tivemos um reordenamento, vamos dizer assim, global, a partir de 1944, já no fim da Segunda Guerra Mundial, né, que foi Bretton Woods, né? Que aí garantiu os anos dourados, né? Depois de muita paz, estabilidade, social-democracia, blá, 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 blá. Então, veja bem, a gente está no meio da pandemia, né? Então, talvez tenha um tempo para se amadurecer novas ideias, novos conceitos, né? Nisso eu sou otimista, né?
Ah, não, nesse aspecto eu também sou otimista, porque o que eu estou vendo, na verdade, é que certas mudanças que eu encaro como positivas, né? Por exemplo, hoje existe tecnologia para você fazer home office. Hoje existe tecnologia para você fazer reunião sem precisar pegar um avião, ir para um aeroporto, etc., e fazer meia hora de reunião no Rio e voltar, né? Imagina o custo que isso tinha para as empresas. E agora está claríssimo que nada disso era necessário. Inclusive, né, eu já tive uma empresa de tecnologia, né, de TI, né? E sempre você ia vender uma solução, né? E até você vendia normalmente para o CFO, né? Você falava, olha, você vai ter menos custo, você vai isso, tal, 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 tem essa função, essa vantagem. Ah, e também é o seguinte, essa tecnologia aqui tem o cloud, então você vai poder acessar remotamente, tal, não sei o quê. Mas isso daí não era o que o cara comprava, isso daí era um ponto a mais que era legal, assim, era bonito, era cool, né? Mas não era o selling point, não era o que você falava e o cara falava, não, é isso aí que eu quero, né? Então, hoje as empresas descobriram, pô, aquela solução que eu comprei, que o principal ponto pelo qual eu comprei nem foi o fato de ela operar remotamente, né? Ela opera remotamente e funciona, né? Então, eu vejo uma mudança estrutural. Ontem, por exemplo, a XP anunciou home office até o final do ano, pelo menos tendo a possibilidade de transformar home office em permanente. Twitter, Google, outros, né, também anunciaram coisas parecidas. Então, a gente vai ter realmente um rearranjo da economia em termos de virtualização.
Não, mas aí eu estou pensando até em mudanças
sociais.
Eu entendo essa questão das empresas, mas digo assim, de reordenamento monetário, fiscal, padrão de taxa de juros internacionais, uma certa unificação de alguns sistemas, né? E salvaguardas em níveis internacionais, né? Então, eu vejo como foi Bretton Woods, né, que eles estabeleceram o padrão ouro. Eu não sei qual será esse novo
reordenamento.
Esse reordenamento que vai se estabelecer, mas ele vai precisar ser estabelecido.
Você acha que vai ter que vai existir as condições para um reordenamento, mesmo diante de uma situação em que os organismos e os acordos multilaterais estão em xeque?
Eu acho que sim. Eu acredito muito mais nisso do que uma ruptura total. Eu acho que a ruptura total seria você acabar totalmente com a globalização da maneira como a conhecemos, né? E talvez o nacionalismo extremo uma coisa que para mim não faz muito sentido hoje. Né? Um retorno ao passado, vamos dizer assim, né? Então eu acho assim, a economia se globalizou, mas as instituições não se globalizaram. Elas ficaram, a diferença entre uma empresa transnacional, uma empresa multinacional e uma empresa global, né? Eu acho que os governos não tiveram essa evolução, né? Até mesmo as tentativas na União Europeia e tal mostram que não houve uma preocupação com essa maior distribuição, essa questão mais igualitária, e os nacionalismos retornaram a cada um a seu tempo, E se você pegar a União Europeia, é um comando praticamente alemão, né? Então, tem francês também, um pouco, mas esse reordenamento global, eu acho que ele vai ser mais que necessário. Isso implica em atuação do Banco Central, em padrão monetário, em fundos, em reorganização do que é a ONU, OMS. Né? Então, veja bem, a gente estava com uma pandemia na China e nós não fomos capazes de ter uma medida global eficaz para fechar todas as fronteiras. O mundo continuou trabalhando lá, dezembro, janeiro, fevereiro, não é? E nada foi feito. Carnaval, etc.
A gente está chegando a uma hora aqui de gravação, que é o limite, e agora tem mais 4 minutos. Então eu vou deixar esses 4 minutos para suas considerações finais e aproveito para te agradecer pela oportunidade de gravar com você, pela sua abertura e pelas perspectivas que você colocou. E agora deixo aí esses 3 minutos e meio para suas considerações finais. E te agradeço.
Tá, ok, eu que agradeço, que não há um bom dia para você, bom dia para todo mundo. Eu acho que apesar de ser um momento grave, eu mantenho ainda esse otimismo, porque eu acho que as próprias questões e contradições que a pandemia está gerando, elas vão ser solucionadas, né, por uma questão mesmo de desenvolvimento econômico e social do mundo. Eu acredito nisso, eu tenho uma visão otimista nesse sentido, né? Eu acho que vai ter muito trabalho para pessoas como eu, né, de reestruturação de dívidas. Eu acho que vai ser um período de ajustamento também das dívidas privadas, públicas. É um período de endividamento, então é um período em que a gente vai ter que ter soluções para focar realmente no que é importante, que é produção, produtividade, lucratividade, né, sem grandes engenharias, mas organizando ou reorganizando e reestruturando as empresas, famílias e tudo mais. E eu acredito realmente que haja possibilidade para a gente mudar a maneira como a gente vem fazendo as coisas do ponto de vista mundial. Então, quando eu falo que eu aguardo um novo Bretton Woods para solucionar as grandes questões globais, né, eu acho que eu tenho muita esperança que isso venha a ser feito e que possa reduzir as desigualdades no mundo, possa ter um cenário mais positivo e mais equânime para as pessoas que vivem no nosso mundo. Essa é a esperança que eu tenho, acreditar no homem.
Tá ótimo, obrigado, Vitor. Te agradeço. Qual que é o seu Twitter para as pessoas que quiserem te seguir lá?
É Vitor _ Bellis, BELLIS.
Tá bom, eu vou deixar lá também no, na descrição do podcast. Te agradeço, um grande abraço, bom dia para você e até mais.
Bom dia, Renoir. Bons negócios e muita fé aí no futuro.
É isso aí, valeu, tchau, tchau, obrigado.
Tchau.